Muito bom dia, está aberta mais uma edição do programa Conversa Com, na Rádio Vidigueira, edição de 8 de Abril, o nosso programa de grande entrevista que semanalmente leva até si um protagonista, uma figura da nossa região. O engenheiro Rui Garrido é o nosso convidado de hoje, o presidente da Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo, também presidente da ACUS, Associação de Agricultores do Sul. Engenheiro, bom dia, obrigado pela presença, pela disponibilidade em estar aqui connosco. Naturalmente, para início de conversa, e porque tem sido um tema que bastante tem afligido os agricultores, e não só, de uma forma geral, todo o país, a questão da seca, que diagnóstico é que é possível fazer neste momento ao setor agrícola em virtude de todas as consequências da seca?
Bom dia também a todos. Obrigado também pelo convite. A seca, pois agora felizmente que o mês de março foi um mês um pouco mais chuvoso, choveu, e isso foi bom. Não há dúvida que veio ainda mitigar muitos dos efeitos da seca. Nomeadamente, embora estas chuvas tenham sido irregulares, também desde já tem que ser dito, mas estas chuvas contribuíram, por exemplo, para meter água em pequenas charcas e pequenas barragens de abarramento do gado, portanto, digamos que diminuiu esta preocupação que se estava já aqui a criar com o abarramento dos efetivos pecuários agora no verão. Havia já, seja nas culturas de outono e inverno, nomeadamente me referir a cereais oleaginosas tipo colza, seja nas forragens e pastagens, já havia prejuízos que não se conseguem agora já evitar. Nomeadamente as culturas, e mais, e isto é mais até aqui, talvez a sul de Beja, na zona onde os solos têm menor aptidão agrícola, e portanto menos retenção, menos capacidade de retenção da água. Se fosse, nós íamos nos campos e só olhávamos, e quando olhávamos só o que víamos era as culturas todas já azulado, portanto sinal que estavam a morrer e que estavam com falta de água. Agora já estão verdes, mas dizia eu que esses prejuízos já são evidentes, ou seja, no caso dos cereais, ou não nasceram por falta de umidade nos solos, nomeadamente cevadas e colzas, ou nasceram e perderam a filiação, e portanto isso já é um prejuízo que já não se consegue evitar. No caso das pastagens e forragens, vêem-se ainda aí hoje, por exemplo, aí nos campos, umas estamucilhas bonitas de flor amarela, mas têm um palmo de altura, quando deviam ter 5 palmos de altura. Portanto, as culturas adiantaram o ciclo e naturalmente que a produção não está lá. Iam-se secando e a produção não está lá. Portanto, esses prejuízos já existem, são efetivos. Mas, portanto, de qualquer maneira, é bom, não podemos deixar de referir que, como eu dizia, as chuvas ainda vieram, apesar de tudo, mitigar muitos desses efeitos. Apesar de tudo, esperamos ter, se continuar, enfim, este tempo ameno e mais algumas chuvas que se prevê, esperamos ter ainda a colher algumas forragens para conservar para o próximo inverno, nomeadamente estou a falar de fenos. Podemos colher algumas palhas de cereais ainda, enfim, também para os efetivos pecuários, coisa que estava no horizonte perderem-se completamente. Portanto, como eu dizia, alguma produção ainda vamos de com certeza ter. No caso dos cereais, também há alguma produção vamos ter, a não ser aqueles que nasceram mal. Há muita cevada dística, que foi normalmente a época de sementeira, é entre dezembro e janeiro, que nasceram mal, e como eu disse, também há algumas coisas. Portanto, essas, as que não nasceram mal, não, naturalmente não vão ter produção, ou muito pouca. As outras, pronto, que se estavam a perder, naturalmente, que ainda vão ter, não vão ter a produção, uma produção muito elevada, mas ainda vão ter produção. Portanto, esta chuva trouxe, de facto, ainda foi muito benéfica. Agora, continuamos, até agora, nomeadamente os efetivos pecuários, a serem alimentados à mão, como se diz aqui no Alentejo, ou seja, à base de palhas e fenos que constituíam reservas dos agricultores, noutros casos já estão esgotadas, e a aquisição de alimentos concentrados, seja farinha, seja outro tipo de alimentos.
Essa foi a grande preocupação, a questão do abobramento do gado, o efetivo agropecuário, foi a grande preocupação com esta seca que...
Exato, e imediatamente, aqui há um mês atrás, quando não se perspectivava o aparecimento de chuvas, e portanto isso era uma preocupação iminente. E depois, no meio, ainda falando de seca, já lá vamos depois aos fatores de produção, ainda falando de seca, temos a componente do regadio também, não é? Estas chuvas, que, como eu disse, foram irregulares, e ontem estava ali a falar com os agricultores, com a Associação de Castro Verde, e ali naquela zona não choveu, nem pouco, nem de perto, nem de longe, o que choveu aqui, por exemplo, na zona de Vidigueira Beja. Aqui naquele fim de semana que choveu aqui 60 e tantos litros, ou 70, dependendo das zonas, ali mais a sul, e particularmente nestas zonas, ali de Castro Verde até Ervidel, por aí fora, choveram 20 e tal, portanto, havia uma diferença muito grande. E, portanto, ainda eles estavam a dizer isso e, de facto, contaram-me que há determinados ribeiros e isso que nunca os viram secos e que este ano já estão secos, apesar destas chuvas. Portanto, estas chuvas não contribuíram para grandes escorrimentos de água e, portanto, para o regadio, nomeadamente, estou sempre a falar aqui mais na nossa zona do Baixo Alentejo, porque não sei bem como é que estão as coisas no Alto Alentejo. Uma coisa sabemos nós, se formos de carro daqui até Évora, vemos que os campos têm muito mais erva do que têm aqui mais a sul. Isso é inequívoco, é evidente. Mas, portanto, dizia eu que estas chuvas não contribuíram para o aumento de reservas hídricas, com significado, podem ter alguma outra barragem maior, ter metido alguma água. Sei que o Roxo não chegou a 1 milhão de metros cúbicos, portanto, continuam a ter que comprar água a dia para fazer o seu regadio. Portanto, isto foi o que aconteceu. Era preciso ter continuado a chover para, de facto, ou que continue agora a chover, e bem, para que, de facto, as reservas hídricas para o regadio possam de alguma maneira...
Isso em termos quantitativos, assim. E porque os agricultores fazem essa contabilidade e essa leitura, o que é chover bem?
É, vamos lá ver. Aqueles 60 e tal litros que choveram aqui em muitas zonas, ou 70, se tivesse havido mais um dia ou dois de chuva, tipo 100 e muitos milímetros, muitos não, mais 30, 40, 50 milímetros, já provocava, de facto, grandes corrimentos em muitos solos e já proporcionava um aumento significativo das reservas hídricas nestas barragens mais para o regadio, naturalmente. Portanto, nestas barragens, o Alqueva também meteu alguma água. O Alqueva já estava a quase 80%, portanto, o Alqueva não tem problemas e, felizmente, é uma conclusão que temos todos que tirar, que o Alqueva, apesar de tudo, apesar de todas as barragens espanholas, mete água com alguma facilidade, o que nos dá algum descanso. E depois, as barragens que estão ligadas ao Alqueva, desculpe, para fazerem o seu regadio, têm que comprar água a dia, naturalmente, que será muito mais cara do que aquela água que se tivessem dentro das suas próprias barragens. A Baía do Sado, é para aqui na nossa região, é de longe
o caso mais preocupante.
Não só porque tem chovido menos e, portanto, como eu dizia, o que choveu não tem provocado grandes corrimentos e, portanto, não tem metido muita água nessas barragens. Agora, associada à seca, bom, podemos aqui, já que estamos a falar de seca...
Associada à seca, veio a natural a escalada de preços, o aumento dos custos de produção para os agricultores.
Exatamente, era isso que eu ia dizer. Portanto, agora, independentemente da seca este ano, temos a questão do aumento brutal das despesas de todas as culturas, e não só, também das farinhas, alimentos para a pecuária, etc. Sei que neste momento, se quiser, palha não a encontra, feno não a encontra, e alguma que encontre, e são a preços perfeitamente disparatados. Mesmo com as farinhas, até porque se prevê, no caso das farinhas, prevê-se um aumento dos cereais, e naturalmente que isso vai refletir ainda mais no preço das farinhas. Portanto, esta questão do... Nós vimos falando há meses, que isto já vem desde 2021, que já se vinha acentuando este aumento do brutal dos fatores de produção. Até fizemos sair um comunicado, não me lembro já, para outubro, ou novembro, ou setembro, por aí, e já falávamos que o gasóleo tinha aumentado 40 e tantos por cento. Agora já não é nada disso, é muito mais. Os adubos, havia adubos que tinham aumentado 100 e tal por cento. Hoje em dia podemos dizer que há fertilizantes que aumentaram 300 e tal por cento, mais de 300%.
E que leitura é que se faz disso?
Estamos agora, isto agora acentuou-se também tudo com a guerra, não é? Como sabe, grande parte das matérias-primas, ou uma parte das matérias-primas que a Europa importava, vinham precisamente da Rússia. Uma preocupação grande agora é a questão de fertilizantes, falta de matéria-prima para fertilizantes, para o fabrico dos fertilizantes. E, portanto, isso até tem levado a muitos agricultores, enfim, a pensarem duas vezes antes de iniciarem agora esta campanha do milho que está agora a começar. Por exemplo, a campanha do milho, para as pessoas terem uma ideia, o custo, a conta de cultura duplicou. Era uma conta de cultura que andava, enfim, dependendo dos casos, pagava mais água ou menos água, mas andava sempre nunca abaixo dos 2 mil euros, é para agora andar dentro da casa dos 4 mil euros. Por exemplo, um quilo de solução azotada, que é o fertilizante azotado que se utiliza durante toda a campanha do milho, tem um número perfeitamente disparatado. O ano passado andava dentro das 300 euros a tonelada. Este ano já anda perto dos 1.100 euros a tonelada. Portanto, são números, isto é para as pessoas se aperceberem das dificuldades que a agricultura, de facto, está a passar e das decisões que o agricultor tem que tomar. Semeio milho, não semeio milho? Será que depois vou conseguir ter preço no final da campanha que me compensa este aumento brutal das despesas que vou ter? Portanto, são de facto estas as grandes dúvidas. Já se começam aqui a falar de
negócios. As dificuldades do agricultor vão ser as dificuldades do consumidor?
Epá, em muitos produtos, naturalmente. Quer dizer, aliás, isso já se começa a notar. Até em alguns casos, ainda outro dia fui ao Intermarché, não sei se os outros supermercados ainda não reparem nisso, mas, por exemplo, farinha e óleo, que eu me lembro, estava a ser racionada. Os óleos, assim, vá ao supermercado, um litro de óleo custa 4, dependendo de um bocadinho da marca, andará dentro dos 4 euros por litro. Isto é o quê? Isto é mais caro que o azeite. Portanto, está a ver. Isto também, isto é assim, com o óleo e estes preços, naturalmente que o azeite não baixa, o que é mau para o consumidor também. Enfim, é bom para o agricultor, porque vende azeite a preço mais elevado, mas é mau para o consumidor, naturalmente. Mas também acaba por não ser muito bom depois para o não fosse o preço tão alto dos óleos. Quando nós consumidores chegamos à prateleira e vemos o azeite a um preço muito elevado, tendemos a consumir outro tipo de óleos, ou azeites que não sejam virgens, ou misturas, etc.
Afinados.
Portanto, isto nunca é bom para ninguém. E, portanto, este é o nosso panorama. O que está aí de ajudas, muitas das coisas, dentro daquilo que nós, enfim, daquilo que nós vínhamos solicitando, e os agricultores em geral, depois fez-se um documento com a CAP, enfim, num âmbito mais nacional, porque aqui as nossas realidades são diferentes de realidades de outras regiões. Fez-se um grande documento, enfim, onde se pediam uma série de ajudas aqui para a lavoura. Até agora, o que é que a gente tem? Até agora temos aquilo que não tem praticamente custos para o Estado. Sim, senhor, já se deixam pastorear os pousios, que têm que ter a autorização comunitária, vão antecipar as ajudas, tudo bem, mas as ajudas, sim senhor, são antecipadas, são bem-vindas. Há umas linhas de crédito, mas as linhas de crédito é para esquecer, não vale a pena pensarem que ajudam a lavoura com linhas de crédito, porque isso não ajuda. As linhas de crédito servem, há agricultores que já não conseguem lá ir, há outros que ainda se endividam mais. Portanto, linhas de crédito.
Porquê? Porque a burocracia é muita, os timings são demasiado longos.
Eu não sei se é só uma questão de burocracia, tem que haver vontade política para poder ir mais longe nas ajudas aos agricultores, naturalmente. Primeiro têm que sentir que há... Quer dizer, nós falamos, mas às vezes sentimos que os nossos políticos não compreendem aquilo que nós dizemos. Ou entras por um ouvido e sai por outro. Até é bom. Portanto, se eu não estiver perfeitamente convicto que tenho que ajudar a agricultura, eu, Ministério da Agricultura, existe porque os agricultores existem. Se eu não tiver essa convicção forte que há, de facto, aqui um problema muito grave e que os agricultores têm que ser ajudados... As ajudas hão de ser sempre muito fracas, muito frouxas. E, portanto, havia uma série de coisas que nós tínhamos pedido. Esperemos que a ministra agora venha ao Viveja. Ainda não temos a confirmação da visita dela. Mas, naturalmente, há de vir. Isso será um assunto que a gente está a querer falar com a nossa ministra, não é? Porque...
Não têm sido suficientes estas medidas que têm sido...
O governo
anunciou 20 milhões, depois um reforço de 3 milhões...
Há coisas que têm que ficar para o futuro. Nós também temos vindo a falar, algumas delas, do seguro de agrícola. Temos vindo a falar que os nossos vizinhos espanhóis, isto é uma coisa que a gente tem que falar, continuar a falar. Os nossos vizinhos espanhóis, a seca é coberta, portanto faz parte dos riscos dos seguros de colheitas deles, a seca em todas as culturas. Portanto, eu agora nem sei dizer quanto, mas sei que não é um seguro barato, mas pelo menos é uma ferramenta que os agricultores têm à sua disposição.
E a seca, uma vez que é um problema já estrutural...
Exato.
E cíclico já carece desse olhar diferente,
há muitos anos,
dessa preparação.
Há muitos anos que a seca tem cobertura em Espanha. Muitos anos. Em todas as culturas. E até nas pastagens e forragens. Portanto, se há uma seca e se eu, nas minhas pastagens e forragens, se o meu trigo não tem aquela produção que eu declarei, imagina, eu declaro que aquele trigo me pode dar 4 mil quilos, ou aquela pastagem me pode dar 50 toneladas de erva, mas depois, porque veio uma seca, só me dá 20 ou me dá 1000, então eu tenho ali uma ajuda através do seguro. Está a ver? Isto é extraordinário. Eu estava-lhe a dizer que não é barato. Não é barato, mas pelo menos é uma ferramenta que eu tenho à minha disposição. E se eu não a quiser utilizar, o problema já é meu, mas pelo menos tenho essa ferramenta. Outra questão, está a ver... Os custos com a energia. Além do gás, óleo, tudo o que nós podemos imaginar, também temos os custos com a energia. E nós já tivemos, em tempos, uma ajuda interessante à eletricidade verde. Que chamava-se eletricidade verde, outra coisa, outro nome qualquer. Mas, no fundo, era como a ajuda ao gás, óleo. Portanto, havia um subsídio para a eletricidade. Isto, nomeadamente, nas explorações de regadio, tem em todas as explorações agrícolas, mas de regadio ainda mais, né? Como pode imaginar. E, portanto, era também uma boa ajuda que aí vinha. E, no passado, noutras secas, chegámos a ter ajudas diretas, seja à vaca, seja a um prémio, uma ajuda à cabeça normal, portanto, para tu, seja qual for a cabeça normal, digamos, fala-se, né? É para abranger todo o tipo de espécies pecuárias. E então, seja por aí, seja às culturas do outono e inverno, também já o tivemos. Portanto, há aqui uma série de ajudas, porque, de facto, as despesas aumentaram tão brutalmente a nível das produções agrícolas e continuam a aumentar, não é só aumentaram. Mais o efeito da seca, que já falámos aqui, dos prejuízos que já aí estão e que já não se conseguem evitar. Achávamos que, de facto, tínhamos que ir e devemos ir um pouco mais longe nas ajudas aos agricultores. É isso que é a nossa convicção e é isso que nós esperamos falar aqui também um pouco com a Ministra quando ela cá vier.
E na questão da reserva de água, uma das questões que a FABA também defendeu e de alguma forma os agricultores em geral é a necessidade e a importância de criar novas reservas de água, também neste sentido de ir tentando prevenir as
secas. Ainda bem que coloca essa pergunta.
É que medida é que isso é necessário e importante?
Ainda bem que coloca essa pergunta, porque essa pergunta é fundamental. Nós em todos os fóruns onde vamos e sempre que temos hipótese falamos nessa questão. E no outro dia tivemos discutindo isso com o Sr. Presidente é dia. E porque o Alqueva hoje em dia são, com todos os agricultores precários, que estão a regar fora do chamados precários, que estão a regar fora do perímetro de rega, o Alqueva tem hoje em dia um perímetro dentro dos 130 ou mais, ou 130 e tal mil hectares, se calhar perto de 140. Ora, amanhã, com o aumento deste perímetro para novas áreas, que isto vem, portanto, foi uma decisão tomada, se lembra, no tempo do Ministro Capolas, agora parece que já não se conseguem fazer assim, para já. Não está previsto fazerem 50 e tal mil hectares como se previa, porque o empréstimo estava garantido através do Banco Central Europeu e agora também aqui os custos aumentaram um disparate e, portanto, o dinheiro que estava, digamos, previsto já não chega. Mas, de qualquer maneira, amanhã vamos ter uma área regada muito perto de 200 mil hectares. Ora, a cota que temos neste momento para regadio, com seca ou sem seca, aquilo que a gente pode tirar da água da barragem do Alqueva para o regadio são 590 milhões de metros cúbicos. Portanto, se divide em 500 e mais, e a estes 590 milhões de metros cúbicos, ainda acresce toda esta água que é fornecida pelo Alqueva a outras barragens. O Roxo, o Odivelas, Alcácer se pediram, lá embaixo Campilhas, etc. E agora também vai ficar ligado à Monte Rocha. Portanto, quando estas barragens não têm água que chegue, desta cota dos 590 ainda sai essa água toda para o regadio destas zonas. Ora, divida isto por perto de 200 mil hectares mais esta água, e às tantas estamos a programar um regadio do Alqueva amanhã com uma dotação por cultura dentro dos 2 mil e poucos metros cúbicos por hectare. Não pode ser, isto limita a grande maioria das culturas. Isto dá praticamente para cereais e olival. Ora, o olival é uma cultura não grata hoje em dia para tudo quanto é gente, enfim, mais ambientalista e com mais...
Não será o responsável pela leva da água toda.
Tal e qual. Portanto, veja, até esse assunto é um assunto fundamental. Nós temos que falar sem medo que precisamos de mais água para a agricultura. Como é que isto se consegue? De várias maneiras, fazendo outras barragens, que até dias têm pensadas, a ir negociando, inclusivamente, a esta cota dos 590. Portanto, ou com mais barragens e renunciando a cota, amanhã temos mais água para a agricultura. É fundamental. Temos que continuar a falar disto todos. Temos falado, ainda outro dia falámos também sobre esta questão com o Sr. Diretor-Geral da TEADRE, e já falámos também com o Ministro em Tempos, enfim, em todos os fóruns temos que falar desse tema, que é um tema muito importante.
Isso, naturalmente, nessa perspectiva de prevenir as futuras secas que poderão chegar e até com mais...
Isto não tem muito a ver com a prevenção de futuras secas. Isto tem a ver é com o aumento da área regada, a água que tem que sair para os outros primos confinantes e não chegar amanhã... Você veja, estamos aqui, o perímetro do Alqueva, os 110 ou 115 mil hectares que foram programados, o estudo, o próprio projeto, com base em 6 mil, à volta de 6.500 metros cúbicos por hectare, por cultura. Portanto, há culturas que se fazem que gastam mais que isto, tipo milhos, arroz, etc., e há outras que gastam muito menos. Portanto, o regadio foi programado para 6 mil e tantos metros cúbicos por hectare. Agora, amanhã ficamos com um regadio com 2 mil e tal, está a ver a diferença, não pode ser. É nesta perspectiva. Não é mais nesta perspectiva. A questão da seca é outra questão. A questão da seca tem a ver com...
O abastecimento.
Exatamente, a questão da seca é outra questão.
Engenheiro, e continua a fazer sentido... Os agricultores têm se surgido contra esta questão, a contestação que as culturas intensivas e superintensivas têm tido. Em que medida é que vai ou não fazendo sentido esta contestação que algumas associações ambientalistas continuam a fazer, algumas partidos políticos, enfim?
Bom, essa questão, olha, é por isso que a gente trouxe este tema ao vivo, o tema de alimentar o planeta ao vivo, veja. Isso para mim não faz sentido rigorosamente nenhum. O Alentejo são o regadio, este regadio todo que temos no Alentejo ou que vamos ter, são à volta de 15% da superfície agrícola útil. Estamos a falar do Alentejo. Ou seja, os outros 85% da superfície agrícola útil são os montados, são...
Ou seja, há muito mais Alentejo para além da Alqueva, não é?
Tal e qual. São o sequeiro. Não, Alqueva e os outros regadios são o sequeiro, são a pecuária extensiva, enfim, são uma quantidade de sistemas, outros sistemas que não o regadio. Portanto, isto é a primeira questão. Segunda questão. Porque eu não estou a ver, não estou a perceber como há tanto tratores da cultura do olival. É uma coisa que custa-me entender. Já há bocadinho disse aqui que o olival é das culturas que pouca água gasta. Nós estamos fartos de dizer isto e de repetir isto. O olival gasta pouca água, gasta poucos agroquímicos, está muito bem adaptado aqui à nossa região, é uma cultura mediterrânica, e, portanto, é uma cultura que nós devemos acarinhar. É uma cultura que, na sua esmagadora maioria dos casos, é praticada em modos de produção, agora já biológico, também já vai havendo muito, mas em modos de produção integrada. Se reparar os olivais, nós fazemos a cobertura das entrelinhas com a erva, que é uma boa técnica. Portanto, Eu não percebo, sinceramente, porque é que essa onda toda negativa aí contra o Olival. Nós hoje em dia falamos muito e bem.
Talvez seja um modelo económico.
Pois, não sei. Uma coisa é certa. Nós vamos falar Nova Ibeja sem medos nenhuns de abordar a agricultura intensiva. Porque temos que abordar a agricultura intensiva. A superfície agrícola do mundo é aquela, não é outra. Só se desflorestarmos ainda mais a área da Amazónia por aí fora. Portanto, a superfície agrícola que temos no mundo é esta. E a população não para de aumentar. Nós temos que aumentar o mundo, a população mundial. E, portanto, não podemos ter medo de falar de todos os sistemas, e é isso que a gente quer falar, todos os sistemas para alimentar a população cabem aqui. E, naturalmente, cabem os sistemas intensivos. E têm que caber. Veja, você, o que é que diriam dos agricultores se tivessem feito aqui o projeto do Alqueva? Gastaram aqui milhões e bilhões de euros. Puseram água à disposição dos agricultores. E agora os agricultores não utilizavam esta água ou utilizavam-na mal. O que é que diriam de nós? Eu nem quero pensar. Agora, naturalmente, que nós ao utilizarmos a água, fazemos uma agricultura mais intensiva. Naturalmente que sim, e temos que a fazer.
Porque a água traz a oportunidade.
Agora, naturalmente, que fazemos uma agricultura mais intensiva, mas temos que ter a preocupação da sustentabilidade. A sustentabilidade não só económica, mas também ambiental. Portanto, sabemos que isso, que quando intensificamos, também tem advêm problemas que nós temos que mitigar. E, portanto, aqui precisamos de todos, precisamos da ciência, das novas tecnologias, da investigação, portanto, que no fundo tem a ver não só com a sustentabilidade ambiental que estamos a falar, tem a ver também amanhã com as alterações climáticas, porque todas as coisas vão mudando, há novas adaptações de culturas, etc. E também aqui a ciência é fundamental. E, portanto, não podemos ter receio de falar destes problemas todos. Há bocadinho estava pessoas, às vezes, que nos dizem e comentam, enfim, até com alguma razão, a questão dos cereais. Este ano nós temos uma área semeada de cereais, tanto quanto sei, que é a menor dos últimos 100 anos. É evidente que os cereais, a área de cereais, tem vindo a diminuir. Não porque por este ano que os cereais vão estar muito caros, mas também os fatores de produção subiram disparado. Mas, portanto, os cereais têm, de facto, a área de cereais têm vindo a diminuir porque não têm sido, em termos económicos, atrativos para o agricultor. Porque alterar, nomeadamente falamos aqui da região do Alqueva, caiu aqui a água, alterar uma exploração de regadio para sequeiro custa muito dinheiro. E, naturalmente, o agricultor, quando vai tomar a decisão de reestruturar a sua exploração agrícola, tem que pensar como um empresário, como outro empresário qualquer, e, portanto, tem que lhe fazer culturas que, naturalmente, lhe dê, ou pelo menos aquele perspectivo que lhe dê mais rendimento. E os cereais, de facto, têm vindo a cair porque o rendimento dos cereais tem vindo a ser cada vez menor. Portanto, estamos num mundo global, há cereais baratos no mundo inteiro e, portanto, o preço dos cereais não tem sido convidativo. Essa é que é a razão. Agora, de antes faziam-se aqui muitos cereais. Mas é bom, por exemplo, quando a gente fala em adaptação de culturas, é bom que a gente não se esqueça daquilo que nós dizíamos antes de haver aqui a água da Alqueva, quando aqui Beja era o celeiro da Lanção. Os cereais nunca estiveram bem adaptados aqui à nossa região, por uma razão muito simples. Nomeadamente falo dos cereais parganosos, não falo dos cereais de tipo milho, de primavera-verão. Falo dos cereais parganosos do outono-inverno, que é isso que estamos aqui a falar. Nunca estiveram bem adaptados à nossa região. Porque, fruto do nosso clima mediterrâneo, que nos traz águas concentradas no inverno, e depois falta de água na primavera-verão, em muitos anos, que toda a gente se recorda, nos anos em que mais chovia, as culturas acabavam por morrer com excesso de água. Portanto, mesmo que a gente o faça em regadio, por exemplo, basta um pivô, regado por um pivô ou por outro tipo de rega de expressão, se tivermos o azar de um inverno rigoroso, os cereais morrem. Portanto, ou grande parte dos cereais morrem. Portanto, foram culturas que nunca tiveram bem adaptadas. Portanto, quando há bocadinho falávamos que amanhã vamos ter um regadio do Alqueva, se isto não for nada mudado, baseado em 2 mil e tal metros cúbicos, onde os cereais eventualmente podiam aqui caber, a vinha também cabe aqui, estamos aqui numa zona vitícola, mas a vinha tem limitação da área, portanto, é o que é. Quer dizer, não teríamos muitas culturas onde pudéssemos realizar com estas dotações que nos punham à nossa disposição. Portanto, temos que arranjar mais dotação de água. É para ir, por amor de Deus, deixem o Olival em paz.
Isto acaba por dar uma ideia errada do agricultor. O agricultor, que tendo em conta essa evolução, até que o engenheiro descrevia agora, tem que se ver e tem que se fazer mais como um empresário.
Claro, estamos cada vez mais. Hoje em dia, nomeadamente aqui na nossa zona, o agricultor tem que ser um empresário. Não pode pensar de outra forma. Mesmo nós, há vários tipos de agricultura, mesmo aquela agricultura mais familiar, cada vez mais tem que ser pensada como empresarial, porque as coisas são assim. Ninguém tem uma profissão para não ganhar dinheiro. Como é que o empresário, seja em que atividade for, posso pensar em investir e para depois não conseguir pagar os meus... Então, como é que eu pago os meus investimentos no banco? Então, eu tenho que ter rendimentos para isso. Portanto, eu tenho que ser cada vez mais empresário, naturalmente que sim.
E este tema, e entrando agora aqui já na Oviberja, e este tema central, como alimentar o planeta, surge também para reforçar esse papel, para dar a outra imagem do agricultor enquanto produtor e enquanto parte... preponderante daquilo que é a alimentação de todos.
É, porque não nos podemos esquecer nunca, quando ficou, você lembra-se, quando começou aí a pandemia, que nessa altura até o agricultor tinha aí uma imagem extraordinária, porque o agricultor não parou, a agricultura não parou, nem podia parar, os efetivos pecuários têm que ser alimentados todos os dias, as culturas, se não tratarmos delas, perdem-se, portanto a agricultura não parou, se bem se lembra, era o lema e a verdade era um grande lema e assim foi.
Que é o que acontece de forma geral, com ou sem pandemias.
com ou sem pandemia, tal e qual. E portanto, o agricultor é de facto o responsável pela criação, pela produção de alimentos. E, portanto, nós temos que falar, como eu dizia há bocadinho, da produção de alimentos que é feita pelos agricultores sem receios nenhum. E onde cabem aqui todas as sensibilidades. Falar da pecuária extensiva é muito fácil. Em questões ambientais, digamos, falando em questões ambientais. É muito fácil porque estamos a falar de um sistema que não é intensivo, que é possível onde há área disponível, porque não é um sistema disponível onde não há onde há pequena exploração, naturalmente. Portanto, onde há área disponível, é fácil falar nisso. Mas já não é tão fácil, em termos ambientalistas, falar do que estávamos a falar, da agricultura intensiva. Ou seja, da agricultura mais intensiva, porque à medida que carregamos, intensificamos. E, portanto, queremos falar. E para isso convidámos, nós somos sócios e colaboramos com vários centros de competência e, portanto, convidámos os vários centros de competência a estarem presentes aqui na Oviveja e a apresentarem palestras, temas sobre este tema. Vamos ter o centro de competência do Porco Alentejano, da pecuária extensiva, pastoreio extensivo, não se chama pecuária, pastoreio extensivo, das alterações climáticas. Vamos ter naturalmente uma manhã, uma tarde, já não me lembro, dedicada ao regadio, da responsabilidade da FENAREG. Portanto, vamos ter um colóquio mais da responsabilidade do Monte do Pasto, mas enfim, também virado para a sustentabilidade da produção pecuária. Portanto, queremos abordar aqui as temáticas todas de uma forma desinibida, mas de facto tentando passar essa mensagem. O agricultor é quem produz alimentos e ou os produz de uma forma mais extensiva ou mais intensiva, conforme as possibilidades que tem. E todos aqui cabem, e também os sistemas intensivos. E termos, naturalmente, preocupações também de sustentabilidade, não só económica, mas ambiental. Portanto, queremos falar disto e não podemos, de facto, deixar cair esta imagem. O agricultor é quem produz os alimentos e tem que ser acarinhado. E é isso que nós queremos trazer aqui à nossa Oviveja. Vamos ter uma... Além dos temas todos que vão ser abordados por vários centros de competência, vamos proporcionar aqui uma conferência que esperamos que seja muito interessante, com certeza que será. Convidámos para o tema da Oviveja vir falar aqui o ex-ministro António Serrano, o Dr. Paulo Portas, e o professor P. Pedro Fevereiro, que está ligado ao laboratório, um laboratório que agora não me lembro, mas tem a ver com o melhoramento de plantas, portanto, onde encaixa aqui a ciência, no sentido de proporcionar, proporcionar mais, com a mesma área, digamos, plantas mais produtivas, digamos assim, onde isto também cabe, naturalmente, e temos que falar disso sem tabus também, plantas mais produtivas, cá está a ciência, e também uma senhora cabo-verdiana, que é a diretora-geral adjunta da FAO, que também foi falar sobre este tema. Naturalmente que aqui a guerra da Ucrânia, enfim, veio até dar mais ênfase ao tema que nós escolhemos para o povo Ibeja. Penso que é um tema escolhido, é um tema muito importante e que vai interessar a toda a gente, acho eu, e naturalmente que esperamos com o debate que vamos proporcionar aqui na feira, é para que pelo menos saiam outras diretrizes, saiam outras visões, outras imagens, e que de facto proporcionem aqui outros caminhos.
Ou seja, espera uma Ovibeja rejuvenescedora da imagem do agricultor, da agricultura.
Também, porque de facto aparecem aí, agora está tudo um bocadinho mais calado, mas houve uma fase que aparecia aí tanta calúnia e nós éramos obrigados a, às tantas, não só nos irrita como nos faz perder muito tempo, quer dizer, nós digamos temos que ir a todas as frentes contra nós, às vezes são tantas, é para que nós depois também não podemos ficar calados, quer dizer, temos que comentar aqueles comentários, digamos assim, e temos que repostar, e portanto temos que utilizar os nossos argumentos, e andamos constantemente perdendo tempo nisto, e de facto a nossa imagem a não melhorar, que, quer dizer, é uma coisa que também não faz sentido, e portanto é também por isso que vamos ter aqui este tema que quisemos trazer, este tema ao Ovibeja, que vem um bocadinho até no seguimento do que a gente já vinha das duas feiras anteriores. Já tínhamos falado da sustentabilidade da agricultura, já tínhamos falado da agricultura consciência, que no fundo tinha já um bocado a ver com isto. Portanto, por um lado, a sermos conscientes nas nossas práticas agrícolas, sermos ter em atenção a sustentabilidade também ambiental, e por outro lado, como nós também sempre dizemos, o pensarmos que é fundamental a ajuda da ciência, da investigação, das novas tecnologias. Vamos ter também o centro de competências de uma palestra sobre agricultura de precisão. Portanto, também ela que encaixa aqui perfeitamente naquilo como é aumentar aquilo, a produção de alimentos.
Rogério, e com este regresso em formato presencial, como é que novidades é que vai ter esta Ovibeja, também esse sentimento do regresso àquilo que é a verdadeira essência e gênese da Ovibeja?
Bom, nós pensamos que vamos ter uma Ovibeja cheia, quando digo cheia é para com a adesão massiva dos expositores. Ao princípio começámos a sentir aqui algumas reticências, é verdade, seja por causa da pandemia, porque nós, para programarmos a Ovibeja, nós temos que começar em dezembro, já tínhamos o nosso secretariado a funcionar, portanto, a ver, em dezembro ainda havia aqui algumas indefinições. Portanto, se fosse por causa da pandemia e agora mais recentemente por causa da guerra, sentíamos que havia aqui reticências algumas por parte de expositores. E isto implicou até um trabalho aqui acrescido do nosso secretariado, de contactos, enfim, e nós mesmos, a direção da ACUS, enfim, da Comissão Executiva. Mas as coisas, felizmente, a pouco e pouco foram desaparecendo, e julgamos que vamos ter, se não mais, pelo menos os mesmos expositores que temos tido nas últimas Ovibejas. Por exemplo, o campo da feira vamos ter mais expositores e mais área de exposição, o que é muito bom. E depois, na feira, também lhe vamos dar ali alguma lavagenzinha. Temos feito ali grandes investimentos, e a Câmara também. Também se impunham aqui alguns investimentos, nomeadamente nos picadeiros, a sua drenagem, pisos. Vamos retirar ali ao pé do pavilhão dos sabores, vamos onde estava a tenda de sandes e de bifanas, essa tenda desaparece daí, desse espaço mais nobre, e vai para onde estavam ali aquele largo os caminhões de apoio aos restaurantes. Os caminhões saem daí e vão ficar lá para trás. Portanto, esta é uma inovação, esperemos que corra bem. vamos enfim, vamos aqui ter pequenos, são pequenos pormenores, se entrarmos pelo lado do NERB, a tendência das pessoas a irem por ali abaixo, este ano não vão, vão passar pelo chamado pavilhão das lãs, porque a feira começa logo aí, portanto, sim, as pessoas têm que passar por aí. Fizemos depois entre este pavilhão e o resto, e sempre junto ali àquela zona da restauração, fizemos também ali uma avenida que está toda arranjada, com empedrada, enfim, com jardinada. Portanto, tentámos dar aqui, onde no pavilhão, do chamado pavilhão dos sabores, a parte de trás também vai ser toda nova. Portanto, do lado esquerdo estava onde a zona onde a gente fazia a entrega dos prémios do concurso de azeites, aí vai ficar um auditório. E do outro lado é que vamos fazer a exposição temática relativamente aqui à questão de como alimentar o planeta, e vamos ter a zona dos azeites. Portanto, aí também vai haver uma alteração. Durante esta feira vai ter o figurino normal. Vamos ter, o que é que a gente vai ter para as pessoas visitarem, que não tínhamos, nunca trouxemos ao Viveja? Vão ter um F-16 ali da Força Aérea, se quiserem ver um avião daqueles de não sei quantos milhões de euros. Vamos ter no dia da inauguração, que vão tocar, enfim, aproveitando a presença do Sr. Presidente da República, que vai estar no Viveja entre as 11 e as 16 horas, pelo menos é isso que me disseram no seu gabinete. Vamos ter a charanga da Guarda Nacional Republicana, que acho que é um espetáculo extraordinário e que também nós nunca tínhamos trazido aqui ao Viveja. Depois temos os nossos espetáculos, que já estavam contratados há 2 anos, portanto são os mesmos. No primeiro dia teremos as tunas das nossas universidades, aqui de Gerais. Temos também a banda da Força Aérea, que vai tocar também no primeiro dia. Depois temos a Blaia, temos o Abrunhosa, e temos no domingo a brasileira, a Paula Fernandes. Portanto, eu acho que sentimos que há aqui a adesão mais uma vez, de toda a comunidade. Portanto, nós tivemos que, também é verdade seja dita, que tivemos que aumentar, e ainda bem que o fizemos, tivemos que aumentar um pouco o preço dos passos, porque senão este ano a ACOS iria ter aqui um orçamento bastante negativo, ou por outro resultado, não é orçamento, um resultado bastante negativo, que eu vou ver. Tudo é mais caro este ano, abismal também aqui, não só na agricultura.
E o preço dos bilhetes mantém-se? Ou
vamos aumentar também um pouco o preço dos bilhetes. Mantemos o mesmo esquema que tínhamos para bilhetes, com pulseiras, quem quiser comprar, com quantidades, etc., aquilo que já existia antes, mas aumentámos também 1 euro o preço dos bilhetes. E, portanto, porque, como ele dizia, senão o nosso resultado este ano ia ser um resultado bastante negativo. Mais uma vez, felizmente, eu penso que os nossos expositores acabaram por aderir, e vamos ter uma Viveja cheia, e vamos ter uma Viveja com certeza com muito convívio, muito debate, que é isso que a gente
pretende. E o concurso internacional de azeites, que naturalmente também
já fizemos, já decorreu na semana passada, nos frutados maduros ou verdes pouco intensos, aqui os nossos azeites portugueses dão cartas. Depois, nos frutados mais intensos, são os azeites italianos e os azeites espanhóis. Tivemos este ano azeites de 11 países, o que é também, enfim, um facto de registar. Um nosso concurso internacional com 11 países, digamos, quase que tiveram cá praticamente todos os países produtores de azeite, mesmo países da América do Sul, como o Brasil, a Argentina, não me recordo se o Chile também penso que o Chile também. Portanto, 11 países concorreram ao nosso concurso. Foi mais uma vez classificado aí pela World Best Oils em primeiro lugar, execo com outros concursos, nomeadamente o do COI, que é o Mais Solinas, mas portanto outra vez classificado no top, e portanto é mais um orgulho para nós, e que nos diz que temos que continuar com este nosso concurso naturalmente.
Muito bem, a parte disto tudo, destas questões mais do setor agrícola, mas depois a Ovibeja, como sempre, é palco de de reivindicações, também de abordagens mais políticas, questões como as nossas infraestruturas, como as acessibilidades, ou a falta ainda delas. Como é que encara também essas matérias? A falta ainda de algumas acessibilidades concretizadas, como o A26, o IP8, como se queira chamar, também a ferrovia, continuam a ser temas também de alguma forma centrais, olha, que cabem dentro da Oliver?
Claro que sim, claro que cabem e são sempre centrais. Enquanto essas ditas acessibilidades, essas infraestruturas não tiverem, não é só no papel ou programadas, não tiverem de facto executadas, antes é sempre tema. Nós sempre dizemos, Beja, a parte de Porto Alegre, são as únicas duas capitais de distrito que não têm uma autoestrada que passa aqui ao pé. É bom que a gente nunca se esqueça disso. E se essas acessibilidades todas que falou não tivessem importância para a região, ainda era como outro, mas é que tem, não é? Mas é que tem. Portanto, amanhã até, se pensarmos em vir outro tipo de utilização para o aeroporto, naturalmente que a linha férrea e a autoestrada seriam fundamentais. Sem isso, nunca se poderá pensar um dia noutro tipo de utilização para o nosso aeroporto.
Alqueva, tendo em conta a importância e a dinâmica que Alqueva já gerou na região económica, comercial, social, por si só, este projeto não deveria ser um fator preponderante para quase que obrigar ou dar aqui uma outra velocidade a tudo isto, principalmente aqui à questão das acessibilidades, porque está no terreno aquilo que é a Alqueva e toda a sua dinâmica?
Claro que sim. É evidente que isso, o Alqueva aí, se calhar tem jogado como uma faca de dois gumes, né? Por um lado, não há dúvida que o termo do Alqueva, termos novas culturas, mais agricultura, mais produtos aqui, saídos aqui desta zona, implicaria, pareceria que fazia todo o sentido termos outro tipo de acessibilidade, estamos vindo aqui a falar. Por outro lado, se calhar, para o nosso poder político, que joga muito com o poder do número de votos que tem em cada região, o facto de já nos terem dado, entre aspas, este projeto, vocês aqui agora têm que ficar calados. Já têm isso, o vosso projeto, que é o Alqueva, agora não chateia mais. Quer dizer, pode também haver, e é isso que a gente muitas vezes sente, da parte dos políticos, pode também ter a ver um bocadinho com eles terem esse tipo de pensamento. Agora, uma coisa é certa, isso nós também não nos cansamos de repetir. Se lembra, aqui o nosso Primeiro-Ministro António Costa veio cá, que eu me lembro, eu acho que foi no ano em que, não sei se foi 2016, que foi no ano em que o Castro Brito faleceu, não sei se foi nesse ano, se foi no outro que ele cá teve, nunca mais cá veio ao Viveja. E tem sido convidado todos os anos. Não sei se tem medo de vir aqui à nossa região.
Espero que venha este ano.
Esperamos que venha este ano, naturalmente.
Para de alguma forma,
nós esperamos
também
ter
ouvir
cá,
esses anseios.
Esperamos ter cá o Primeiro-Ministro, esperamos ter cá o Ministério da Agricultura, para que possamos falar com eles, porque nós entendemos, e já o temos dito várias vezes, nomeadamente em questão do Ministério da Agricultura, temos agora outra vez a Senhora Ministra, que está aqui para 4 anos. E, portanto, temos que pensar todos.
E que expectativas para...
Temos que, é isso que eu ia dizer, temos que pensar todos, ela e nós, que temos que trabalhar em conjunto. A senhora ministra da Agricultura existe porque existem agricultores. E, portanto, senão não existia, não tinha razão de existir. E, portanto, tem que trabalhar connosco, tem que nos ouvir. Só assim é que nós conseguimos, de facto, se quanto mais o Ministério nos ouvir e mais programarmos coisas em conjunto, melhor é para todos. E só assim é que nós conseguimos idealizar, de facto, um bom relacionamento entre o Ministério e agricultores. E, portanto, nós esperamos que seja isso que aconteça. E, portanto, esperamos que já nesta Oliveira possamos discutir muitos destes assuntos que até já temos aqui falando hoje, que naturalmente são assuntos que nos preocupam.
E que, com a presença do Primeiro-Ministro, naturalmente teria outro relevo.
Exatamente.
Muito bem, agradecer então mais uma vez a presença, o nosso tempo está mesmo no limite. A senhora, obrigado, o Presidente da Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo, também o Presidente da ACOS, Associação de Agricultores do Sul, que dentro de dias leva a cabo a mais uma edição, 38ª da OVIBERJA, que vai decorrer do Parque de Feiras e Exposições Manuel Castro e Brito em Beja. Já a seguir, atualizamos a informação regional.